Conversa com o autor.
Está no ar Conversa com o Autor. Hoje recebemos Andréa Gaspar.
Olá, tudo bom?
E também Gabriela Ardori.
Olá, muito obrigada por nos receber aqui.
Eu sou Kate Navarro e o Conversa com o Autor está começando. Andréa Gaspar é graduada em Letras pela PUC de São Paulo, em Tradução Inglês-Português, e graduada também em Direito pela USP. É professora de Português para Estrangeiros no Consulado Americano do Rio de Janeiro. É atriz e o contato com o teatro a levou para a escrita. Recentemente, concluiu a pós-graduação na PUC-Rio em Formação do Escritor. É autora de Licor de Pequi, Eu Não Robô e Despedaços, em parceria com outros autores. Participou também das antologias Poetize e Antologia Paulista de Poesia Contemporânea. Seu livro mais recente é Passante Poeta. Gabriela Ardori nasceu em Paraty, no Rio de Janeiro. Ainda adolescente, mudou-se com a mãe para a Itália, onde se formou em Belas Artes pela Universidade de Florença. É apaixonada por poesia e equitação. Seu livro mais recente é Glossário de Leveduras. E eu tenho o prazer de dizer que é ótimo receber as duas autoras aqui e tenho que dizer aos ouvintes que os dois livros delas, estes que estão, né, os mais recentes, são livros de uma coleção que está saindo pela editora Raízes, não é isso? Eu começo com você, Andréa, para explicar esse processo de trabalho, como é que foi o convite, enfim.
Então, nós fomos convidadas pela editora Rosane Nunes para integrar essa coletânea. São seis livros, cada um com uma temática diferente, quer dizer, tem, aliás, um gênero diferente. Tem o gênero crônica, poesia, erótica, são vários gêneros. Eu fiquei responsável pela parte das crônicas, então eu escrevi sete crônicas e a temática das minhas crônicas é o Rio de Janeiro.
E como é que você chegou a essas escolhas de crônicas? Porque um Rio de Janeiro que é tão grande, tão diferente, como escrever as histórias, como escolher?
Bom, eu tenho também uma veia poética muito forte, né? Por isso que, inclusive, o título do livro é Passante Poeta. Então, para mim, assim, o que me chama, em primeiro momento, é o olhar, né? O olhar pelo Rio de Janeiro é a imagem, né? Então, a imagem me captura e, a partir daí, eu escrevo praticamente o que eu vejo, né, ou ouço, né, porque o Rio também ele é muito cheio de histórias que acontecem no seu entorno, assim, basta você caminhar nas ruas, é uma cidade que acontece do lado de fora muito, diferentemente de São Paulo, por exemplo, que é uma cidade mais introspectiva. O Rio é uma cidade aberta, né? As pessoas caminham nas ruas, tem história o tempo inteiro para contar. Então, eu vou capturando essas histórias como uma fotógrafa de palavras e escrevo, né?
Essa expressão é boa, fotógrafa de palavras. Entre as suas crônicas, eu queria que você começasse a destacar algumas dessas histórias que você transformou, não é? Da fotografia em palavras.
Bom, assim, a primeira crônica do livro, né, que é uma crônica, chama inclusive crônica poética, é praticamente uma descrição de uma paisagem, né, que é a narradora está no topo de um edifício e vê a vida acontecendo embaixo, né? E ela vai descrevendo isso muito parecido com uma poesia que eu gosto muito do Manuel Bandeira, que narra a Enseada da Glória em três linhas. Eu não vou saber de memória agora, mas a dele é um pouco depressiva, porque ele vê assim, apesar de ser lindo, aquilo não é suficiente para ele, porque ele está muito triste. E eu reverto isso porque é impossível, porque é tão lindo que não tem como você ficar triste diante dessa beleza toda, né? Então, essa seria a minha primeira. E eu gosto também muito da relação da cidade com a história, né? Então, especialmente com essa história, a mistura, né, dos povos que ajudaram a integrar a cidade. O Rio mais ainda do que outras cidades, talvez, do Brasil, porque a presença portuguesa é muito forte e, com isso, também a presença das igrejas católicas e do que isso representou em termos de arte, né? Porque eu não tenho uma formação religiosa muito forte, mas eu tenho um olhar artístico. Então, eu vejo sempre essas igrejas, como monumentos e como um espaço de preservação da arte barroca, né? Do espaço que a igreja ocupou durante um grande período de preservação dessa história artística e cultural que a gente tem. Isso, para mim, é muito importante. Então, eu uso muitas das histórias que acontecem nessas igrejas para contar também as minhas histórias, né?
E é tão engraçado você comentar isso, que uma cidade, ela tem muitas histórias e ela é história, uhum. Ela é registro. Não só o Rio de Janeiro, como São Paulo, uhum. Em Minas Gerais a gente vai encontrar, Belo Horizonte, enfim, todas as cidades, os seus povos, porque são as nossas histórias, uhum. As histórias dos que vieram antes, nossas, as que vão vir. Mas o mais curioso é que numa crônica a gente capta também o olhar daquele que escreveu. No caso, você, Andréia. Uhum. E isso é uma outra história. Ou seja, é você revisitando todos esses lugares que você comentou aqui. Eu acho que isso é o curioso na literatura. Agora eu chamo você, Gabriela Ardori, para entrar exatamente nesse ponto. A literatura tem isso, ela faz com que a gente embarque no olhar do escritor e a gente possa ter também uma abertura de pensamento quando a gente, às vezes, tem só uma pequena... A gente passou pela mesma igreja que a Andréia Gaspar passou, mas aquilo, quando é trazido num livro, puxa, eu não tinha percebido, eu não tinha pensado nisso. Gabriela Ardori.
Sim, com certeza, eu concordo plenamente, porque, inclusive, as respostas que eu tô recebendo a partir do livro me mostram justamente isso. Como que as pessoas, através das coisas que a gente escreve, elas têm uns olhares completamente diferentes. Algumas coisas que eu escrevi que eu não tinha ideia de que alguém fosse pensar daquela maneira. E isso me alegra profundamente, porque eu deixo muito aberto. Eu tento não fechar uma cena para você conseguir entrar, para você criar dentro dela, para você sentir mais do que até aquilo que eu tentei fazer você sentir. É uma liberdade, sabe? E isso que a Andréia está falando tem muito a ver com isso também. A gente olha de um jeito, o outro vê de outro, e só vem acrescentar. E a poesia está aí. A poesia é justamente para fazer você se entregar.
Você, nessa coleção, não é, que a Andréia logo no início apresentou para a gente, explicou, você vem com o seu livro Glossário de Leveduras.
Isso.
E é poesia.
Tem poesia, tem mini-contos, tem contos, mas, assim, são curtos e a maioria é poesia, tem um lado erótico bem, bem forte, mas, não, mas é elegante, não chega a ser nada assim tão... É provocante, mas não chega, como é que eu vou dizer, a agredir, sabe? Eu acho que eu consegui fazer isso, pelo menos o que as pessoas estão me retornando.
Eu pergunto a vocês, no caso, primeiro a você, Gabriela Ardori, quando se pede a um autor, por exemplo, a encomenda, no caso de uma coleção, em que fica muito delimitado para você qual é o seu papel nessa coleção. No caso, Gabriela Gaspar, crônicas, no seu caso, você vai rumar para histórias que tenham alguma relação com o erotismo, enfim. Isso é um desafio também para esse autor, porque ele não terá aquela liberdade total, não é? Ele tem liberdade dentro daquela temática.
É, a Rosane, ela me encomendou justamente porque eu já tinha algum material, né, nesse sentido, e ela gostou do jeito que eu escrevia. E eu acho um desafio, sim, mas não acho que seja difícil, assim, porque eu gosto de escrever dessa maneira. E ela me deu muita liberdade, ela foi uma editora que ficou vendo as coisas junto comigo e respeitou muito o meu estilo. Então, foi um desafio, eu fiquei assim, um pouco apreensiva no início, mas eu adorei trabalhar com ela e dessa maneira, como se fosse uma encomenda, assim, não é tanto uma encomenda, é uma coisa que você já faz normalmente e só está ali para você querer mostrar.
Bom, então, se você está aqui para mostrar, né, o trabalho e você fez isso com ela e a editora gostou tanto, eu vou pedir a você que você escolha um trecho ou então uma poesia ou um mini conto do seu livro Glossário de Leveduras para a gente poder ouvir também.
Tá, claro. Eu vou escolher, então, Semitom. Tá? Posso ler, então?
Lógico.
Chopin me alcança. Deixo que as lembranças salgadas toquem o sofá e corro os ouvidos pelas teclas. Decido compor um novo destino às palavras, revirando uma antiga arca, farta de dó. Vibram-me cantos esquecidos, aonde só Chopin pode chegar. Vem a mínima memória, rostos em toques perdidos. Resgates em ligadura, que jogam no espelho um passado negado e o futuro dormente. Por favor, não me acordes. Prefiro voar. Saudades das minhas asas. Fariam solfejar em si a harmonia fantasiosa e pausar tristezas graves. Admirando os intervalos de Chopin, lamento um poema pautado, fortíssimo. Sobrevivo ao tempo mortal de cada compasso para tocar a eternidade fermata. Reverbera o meu prolapso. E ela, colcheia no céu, em noturno julgamento, me faz reconfessa, insinuando partitura. Faltam-me novamente as asas, que me amanheceriam para um sol sustenido ou um lá bemol dedilhado.
Gabriela Ardori, ele é, enfim, um texto que nos remete a lembranças musicais.
Sim, exatamente.
Em que momento você construiu esse texto?
Eu tive uma infância assim, muito rica na parte de natureza, porque como eu nasci em Paraty, lá uma beleza exuberante, assim, e ao mesmo tempo a minha mãe é pianista clássica. Então ela tocava muito Chopin para nós e eu quis colocar essa, principalmente noturno de Chopin, que me dá uma vontade absurda de escrever. Parece que eu entro na música e as palavras vão me tocando junto com as notas e vão exatamente como eu falei aqui, onde nenhum outro consegue chegar. E vai fazendo o que você cria. Porque a criação, eu acho que é uma coisa que você não tem como fazer diferente. Você pode estar onde você estiver, tomando banho ou no metrô, que se bate aquela vontade de criar, é ali mesmo que você vai fazer.
Eu concordo tanto com você. As criações, elas são inesperadas. E vale para qualquer atividade que você realize, não é? Você é o engenheiro, você é o dentista, você é o médico, não é? O jornalista, enfim. Parece que vem alguma coisa, ou seja, numa criação de escrita, como vocês fazem, mas às vezes algum outro tipo de criação, não é? E você inventa situações que você mesmo não percebe. Eu acho que esse é o grande valor do ser humano, né? Essa possibilidade que tem de sair do seu próprio lugar, não é? Do seu próprio ser. Inventar, criar, e essa é a liberdade que se proporciona. Andréa Gaspar, você, no seu trabalho, a mesma pergunta que eu faço para Gabriela Ardori, que momento é esse de criação que surge, que faz com que você, por exemplo, sente e consiga escrever a crônica sobre o Rio de Janeiro?
Olha, realmente, eu sou uma pessoa de insights, né? Então, para mim, eu sou uma pessoa que depende de duas coisas. Uma, de fato, o fato de... De fato, fato feio, né? Mas, de fato, poder sair e caminhar na cidade e viver isso, né? Assim, na vida real, no dia a dia, sair daquele do espaço da escrita e ir para
ao encontro da cidade na rua me ajuda muito. Então, eu vou, eu caminho, eu ando de bicicleta, eu gosto muito de ir nos lugares da cidade. E aquilo vai me preenchendo, né, de uma forma... Todo dia é mágico, realmente mágico. Assim, por isso a minha relação com o Rio... Apesar de eu não ser carioca, né, eu sou paulista de nascença, mas a minha relação com o Rio é de um olhar assim, completamente, quase complacente, porque eu vejo as coisas com um olhar... muito suave, né? E também sem deixar de ver a dramaticidade da cidade, mas com certeza eu não tem como não ver o que o Rio tem para nos mostrar, entende?
Bom, então vamos ouvir, não é, o olhar de uma paulista sobre o Rio de Janeiro. Eu queria que você escolhesse um trechinho do seu livro Passante para ler para a gente agora, como a gente pediu com a Gabriela Ardori. Pode ser?
Claro. Eu vou escolher um texto que não... Para fazer um contraponto com a Gabriela, não vou ler um texto que seja tão poético, vou mais para a parte cômica, um pouquinho.
Tá? Então vamos ouvir.
Versículos tropicais. Fim de tarde, o sol se punha avermelhado à esquerda na pista do aterro. Tarde fria para os padrões cariocas. As mães já recolhiam os apetrechos de seus filhos e se preparavam para dar por encerrado o domingo de sol. Abel, um gurizinho matreiro de uns 5 anos de idade, ignorava a movimentação e seguia firme no seu propósito de cavar um buraco nas areias desérticas da Praia do Flamengo. Tirava com as mãozinhas grandes quantidades de areia e uma piscina ia ganhando corpo. Caim, seu irmãozinho de uns 4 anos, acompanhava os trabalhos e a tudo observava. Terminada a obra, Abel corre para a barraca mais próxima, onde ficam os chuveiros, e pede um pouco de água para encher a piscina, mas o barraqueiro avisa que já estavam desligados. Persistente, Abel acelera os passinhos até a mãe, para quem pergunta se pode ir buscar água do mar no seu baldinho. Não, Abel, já está tarde, nós já vamos, arruma suas coisas. Abel não se faz de rogado. Completamente alheio às ordens da mãe, se deita de barriga para cima no buraco arenoso, as pernas estendidas para fora da piscina, a cabeça apoiada na beirada, os braços cruzados embaixo da cabeça, os cotovelos espetados na cara da malandragem. Isso aqui tá uma delícia, Caim. Tem até hidromassagem na minha jacuzzi. Caim, entre fascinado e estupefato, suplica a Abel que o deixe experimentar um pouco daquelas delícias. Não, isso aqui é tudo meu. Ah, que gostoso. Abel suspira de prazer. Caim, inconformado, chispa para chamar a mãe. Mãe, o Abel não está me deixando tomar banho na jacuzzi dele. Fala para ele sair. Eu também quero. E começa a chorar. A mãe, sem paciência, responde interrompendo a ilusão. Que jacuzzi, Caim? Aquilo é um buraco de areia. Vai lá, pega suas coisas que estamos indo. E o Abel? Abel também vem. Vai lá, Abel. Sai desse buraco. Hora de ir para casa. Caim para de chorar. Abel deixa o buraco contrariado, mas sem muita resistência. A mãe pega os dois pela mão e partem os três expulsos do paraíso. Meus parcos conhecimentos bíblicos não me permitem compreender a essência desse ensinamento divino, assim me apresentado tão aleatoriamente. Mas suponho que se trate de uma referência a algum versículo do Gênesis, no qual todos os personagens são punidos no final. Abel, por seu empreendedorismo ganancioso, é obrigado a abandonar os prazeres de sua jacuzzi. Caim, por sua inveja, é obrigado a largar a brincadeira. E Deus, por sua onisciência, está condenado a guardar por sua prole, sem um só minuto de descanso, para todo o sempre.
Gente, isso é um olhar realmente diferente. Qualquer um de nós aqui, hein, Gabriela?
É.
Vai a uma praia e vê duas crianças brincando na areia. Você pode contar qualquer tipo de história. Andréia Gaspar, como é que foi agora? Eu pergunto a você, como é que foi o momento da escrita dessa história? Onde é que você estava? Você assistiu a isso realmente? Isso é uma invenção?
Não, assim, uma parte é criação, mas uma parte já estava pronta para mim, porque os menininhos estavam brincando realmente e brigando porque não queriam ir embora para casa, e um deles estava fazendo essa piscina de areia e o outro queria entrar. E a mãe não deixou nenhum dos dois entrar, porque realmente já estava a hora de ir embora. O núcleo da história estava pronto, é isso que eu digo. A história está pronta, é só você andar. Só que daí, enfim, eu dei essa pincelada bíblica, fui eu que fiz, né? Isso daí, entendeu? Mas as histórias, elas estão aí, elas estão no ar, né? A gente tem que estar atento para ouvir, entendeu?
E o escritor, ele parece uma esponja que absorve as histórias. O escritor não é aquele que está parado no metrô, simplesmente seguindo o seu caminho. Ele está prestando atenção em tudo que está em volta, né, Gabriela Ardori?
Está prestando atenção em coisas que ninguém vê. E ainda estimulando a criatividade. E às vezes uma coisa tão absurda acontece que você não conseguiria nem inventar. Uhum. É tão mais do que você criaria que quando você coloca no papel, a pessoa, não, isso não existiu, isso não aconteceu. E pior que aconteceu.
É verdade.
Histórias que você diz, não, isso não é possível. Você inventou, não é, Gabriela? Não, Kate, eu não inventei. Isso aqui foi real.
Os personagens, assim, né, que estão prontos também. Impressionante.
Andréa Gaspar, você dizia que você é atriz também. Uhum. E há uma diferença muito grande entre o teatro e a nossa literatura?
Você diz em termos literários ou em termos de trabalho?
Em termos de texto, de trabalho, de texto, de vivência.
Eu acho que o teatro, ele ajuda... Assim, o texto, né, a parte dramatúrgica, eu já trabalhei também com essa parte de dramaturgia, de dar aula de texto, né, para o teatro. O texto teatral, ele tem que primar muito pelo diálogo, né? Então, realmente, a gente aprende muito com o teatro a fazer diálogos, bons diálogos, né? Porque o texto tem que ter agilidade, tem que ter mais uma característica mais coloquial, né? No caso do teatro. No caso da literatura, a gente tem um processo que tem um outro viés, né? É uma elaboração, assim, a narrativa, a descrição, ela tem que ser toda colocada no papel, né? Porque a pessoa que lê, ela não está vendo o que está acontecendo, né? Quase como um rádio, assim, a gente não vê o que tá acontecendo, mas a gente vai saber disso pelo que a pessoa falou, né? Então, é assim.
Gabriela Ardori, eu fiz para você a mesma pergunta que eu fiz nessa linha para André Gaspar. Você que tem uma experiência de belas artes, uma moça que se formou em Florença, enfim... O olhar se mistura, assim como a própria Gabriela está dizendo, quer dizer, que tem essa a própria Andréia está dizendo, que tem essa experiência?
Ah, sim, eu acho que na parte da estética, né, quando a gente já vê a formação da obra, seja ela uma escultura, uma pintura, a gente vê a poesia em tudo, pelo menos eu, assim. Então eu consigo misturar bem, uma coisa me inspira a outra. E os olhares são sempre na parte de arte. Eu acredito que tudo isso seja arte. Até o olhar do poeta é pura arte.
Bom, meninas, a gente vai continuar conversando com vocês sobre literatura, sobre arte, sobre o trabalho de vocês. O Conversa com o Autor volta já.
Estamos apresentando Conversa com o Autor.
Conversa com o Autor está de volta, hoje recebendo duas autoras, Andréa Gaspar e também Gabriela Ardori, que já têm trabalhos publicados e que agora chegam ao programa com dois livros que fazem parte da coleção Raiz. A Andréa falou já do seu trabalho de crônicas que ela fez no livro Passante Poeta, e também Gabriela Ardori falou com a gente sobre Glossário de Leveduras, que tem contos, minicontos e também poesia. Eu agora pergunto às duas autoras, esses trabalhos recentes, eles fizeram a diferença em que momento na vida de vocês? Porque um autor, ele praticamente tem vivências como os leitores. Começa um livro, ele não termina igual depois que ele constrói aquele trabalho. Que tipo de aprendizado isso trouxe a vocês? Gabriela Ardori.
Essa parte justamente de mostrar o trabalho para outras pessoas e alguém querer modificar alguma coisa, eu aceitar a modificação, isso foi um crescimento grande para mim. E também de sentir que você tem que acabar alguma coisa, porque normalmente eu faço e não consigo finalizar. Eu acho que a obra nunca está pronta. E quando eu releio o meu livro, eu também acho que eu poderia ter mudado uma coisa ou outra. E a gente também, né? Todos os dias nós somos pessoas diferentes. E voltando um pouco no tempo, jura, eu escrevi isso. Aquele dia você era uma pessoa vivenciando uma outra situação. E foi um crescimento grande para mim, isso. E as pessoas lerem, assim, sem julgamento, porque tem coisas aqui que realmente você não tem que ter muito julgamento para ler, e voltarem para mim as impressões, e eu estou ouvindo e estou aceitando, tem críticas muito importantes para mim nessa parte.
Andréa Gaspar?
Eu acho que, bom, em primeiro lugar, eu gostaria realmente de agradecer ao trabalho da Rosane Nunes, que é a nossa editora da Editora Raiz, que é uma pessoa que ela estimula muito a gente como autor, né? Ela, sem ser invasiva, né? E eu acho que o trabalho que ela está desenvolvendo agora na editora, ele estava faltando no mercado editorial brasileiro, né? Assim, porque é um trabalho de coparticipação, né? Então, assim, a gente trabalha, ela promove o que a gente faz, mas ela interfere um pouco no texto, não no sentido de interferir como editora, né? Ela interfere como editora, então ela vai te ajudar a escolher o que é melhor naquele momento. Isso eu acho fundamental, porque a gente está muito esquecido, né? Esse novo mundo tecnológico que jogou assim, o ser humano para uma perspectiva robótica, né? Ele esqueceu um pouco o nosso lado humano, né? Então, eu acho que só vai sobreviver no novo mundo, né, esse que se aproxima, quem tiver algo humano para oferecer. Porque o resto, realmente, as máquinas podem fazer. Né? E cada vez mais e cada vez melhor. Então, a gente precisa resgatar esse nosso contato assim, físico, humano, um olhar mais poético, um olhar mais dedicado à obra. Né? E isso eu acho que a Rosane fez muito bem. E para mim, assim, pessoalmente, para mim, isso é quase um estudo, né, para esse livro que eu quero lançar o ano que vem, que é um livro de detetive, é uma história de detetives que se passa no Rio de Janeiro e que o detetive ele tem ele é um flâneur, né, quer dizer, uma pessoa que caminha pelo Rio descobrindo os mistérios do Rio de Janeiro, mas não só os mistérios criminais, mas os mistérios da cidade, né? Então, para mim, a crônica ela ajuda muito nesse processo, porque ela vai já apresentando esse Rio de Janeiro para o leitor, né?
E eu quero falar agora da experiência de vocês de passados, ou seja, Gabriela Ardori, a sua experiência de vida, como você disse, em Paraty, o nascimento em Paraty, a infância criada muito perto da natureza, depois a viagem à Itália, depois a volta ao Brasil. Queria que você falasse um pouquinho dessa Gabriela e dessa história, o que, que ela influencia muito na sua literatura.
A Gabriela, criança, ainda está aqui. A adolescente também, a jovem, a mulher adulta, elas estão todas sempre se revisitando, convivendo. Todas essas experiências foram extremamente ricas, porque eu vejo hoje as crianças sem terem uma possibilidade de conhecer a terra, de sentir todos os aromas que eu senti, de passar por tudo que eu passei, os medos, as vontades todas, e eu fico realmente muito assim, apreensiva com isso, como a Andrea estava falando, um mundo tão tecnológico, que você bota o celular na mão das pessoas desde pequenas, que as crianças são pessoas já pequenas, e elas não veem mais nada na frente delas, e tudo isso que me fez escrever até esse livro vem desde a infância, realmente. Tem um poema aqui que é Convite para Fiar a Infância, que é para você relembrar de coisas que você fez, e, no caso eu, né? E depois eu tive uma experiência muito rica mudando de país, né? E trouxe tudo na bagagem. Não tem como a gente se livrar ou não querer usar essas experiências ricas, né, na construção dos personagens, na construção das histórias, que muitas vezes elas não aconteceram realmente como estão aqui, mas a gente dá pincelada, lembra, tem assim, memórias sensoriais que eu tento passar. Por exemplo, eu tenho o bolo de macaxeira, que é o meu último conto aqui, que eu faço todo o caminho, desde a retirada do aipim, ralando o aipim, tudo para chegar no aroma do bolo, no fogão a lenha. Tudo isso vem desde a infância. Não necessariamente eu fiz tudo aquilo, mas eu vi alguém fazendo, me passou, e juntando com a estética, tudo que eu aprendi, vivi, a música principalmente também, é muito rico. Cada área que você vê, você descobre, a Andrea deve ver isso, né? Eu tenho uma amiga geóloga, por exemplo, que foi me falar de geologia, nossa, quanta poesia na geologia, tudo você pode ver e acrescentar.
E ouvindo você falar dessa questão da memória sensorial, é incrível, não é, gente? Uhum. Às vezes são, assim, segundos vividos na observação de uma cena.
Menos até.
É no passar por um lugar, um cheiro que se sente e você não esquece. Como não. É que pode isso? É impressionante.
O bolo da sua avó, nunca mais você vai. Pode fazer receita igualzinha, mas não está naquela casa, não está naquele momento, no sol que está se pondo. É um conjunto de coisas que vão ser gravadas no seu cérebro e eles voltam assim. E a gente fica sempre resgatando isso.
Andrea Gaspar, para você, a mesma questão. As suas vivências, a sua infância, adolescência, enfim, o seu primeiro trabalho, o seu primeiro romance. Tudo isso está presente na sua obra? De que maneira? Como a Gabriela Ardori falou no caso dela.
Bom, acho que é impossível você separar as duas coisas, porque realmente, como ela falou, tudo se acumula, né? Assim, a gente vai crescendo como escritor a partir das nossas experiências. Mas, assim, em relação ao que ela disse também, eu acho importante destacar, no meu caso, principalmente, porque eu sempre fui uma leitora voraz, né? Então, assim, eu acho que a leitura, ela forma o escritor também, né? Não só. Né, eu acho que o escritor ele pode se formar em qualquer lugar, né, jogando bola na calçada. Mas o fato de você ter essa experiência a partir do olhar de outros autores é muito importante. Né? E eu sou uma pessoa que... uma vez eu lembro que a gente foi para o Espírito Santo, minha família foi para o Espírito Santo nas férias, e todo mundo ia para a praia, eu ia para a biblioteca ler o Monteiro Lobato, né? A obra do Monteiro Lobato. Então, assim, eu tenho esses dois. Eu sou uma pessoa extrovertida, mas eu tenho muitos momentos de introspecção. Então, assim, eu acho que eu alternei bem esses dois lados. Eu gostava de brincar na rua, eu brincava lá na rua onde eu morei, na minha infância, em São Paulo. Mas eu precisava muito de vários momentos de solidão completa, assim. Isso sempre foi um fato até hoje, né? Então, assim, essa coisa de muita gente, muita informação, a coisa tecnológica, às vezes me aborrece por isso, porque é muita informação o tempo inteiro, aquilo vai oprimindo a gente, você não consegue decantar, né? Então, eu preciso de um tempo sem nada, assim, bem parada para poder...
Para escutar seu próprio pensamento.
Exato, para me escutar, né? Isso é muito importante.
É uma boa relação que a Gabriela fez, né, no fechamento do seu raciocínio. Gente, como o livro ajuda nisso, não é? É, a leitura, ela é silenciosa, ela pode ser também coletiva, obviamente, não é? Você pode ler para o outro, pode ler junto com os outros, mas ela, assim, ela é absolutamente uma coisa com você mesmo. Você abre um livro e pode ficar sozinho, você e aqueles personagens, aquela história, o que ele vai te remeter. E eu até peço licença, mas eu concordo muito com você nessa situação, quando você diz da nossa necessidade, muitas vezes, de ficarmos sozinhos. É lógico que a solidão tem um lado que é ruim, mas eu compreendo o que você se refere. É quando aquele momento te causa uma paz, porque o mundo está muito cheio de vibrações, seja elas imagéticas, com luzes, cores, informações, sensoriais. A Gabriela lembrou a questão sensorial dos sentimentos, de onde a gente passa muitas coisas, e o nosso próprio dia a dia lotado de experiências.
E é uma obrigação de responder imediatamente. Isso cria muita demanda, assim, e uma hora você está farto. E para a gente que cria, em cima das situações, são situações demais... E nem sempre tão agradáveis também.
É, exatamente.
Nesse livro, e pergunto às duas também, nos livros que nós temos aqui hoje de vocês, o Passante Poeta da Andrea Gaspar, o seu Glossário de Leveduras, vocês encontram alguns textos de vocês que podem ser relacionados a essas experiências de angústia com o muito? Quer dizer, você tem alguma crônica, Andrea Gaspar, que fale um pouco desse Rio de Janeiro também, que nos tortura às vezes com tanto trânsito, com tanta correria, com tanta gente, com tantos afazeres?
Sim, eu tenho... Nesse livro, acho que praticamente todas têm essa referência um pouco. A primeira, que é a crônica poética, é justamente esse olhar recuado, né, de quem está de fora vendo o mundo acontecer, a doideira do mundo, e depois ela decide entrar. Né? Mas é uma decisão, não é que ela está ali parte daquilo. E tem a outra, que é o Santo Cochilo, que não é a narradora, não é a que vive essa situação, mas o personagem é o Santo Antônio, que está oprimido pelo novo mundo, todo mundo querendo que ele arrume marido e resolva os problemas. E é muito WhatsApp. E esse fato, ele de fato aconteceu comigo, que foi um dia 13 de junho, eu fui ao cinema ver um filme, e entrou um senhor, assim, careca. E ele sentou do lado e ele falou que só tinha ido ali ver ele não tinha ido ver o filme, que ele tinha ido descansar. Que ele estava exausto do dia. E então praticamente a história estava pronta de novo. É. E assim, a única coisa que eu falo assim é: por que essas coisas acontecem comigo? Mas é porque a gente realmente está com o olhar e o ouvido aberto, né? Então aí ele sentou lá e falou: olha, eu não vim aqui ver o filme, eu vim aqui descansar, porque foi um dia muito estressante, né? E era 13 de junho e o filme era um filme de amor e tudo. Então, assim, eu só peguei e escrevi, né, a crônica depois. Mas era isso. Assim, você imagine uma pessoa que precisa sair. Tem um conto do Dino Buzzati, acho, um italiano, um escritor italiano, que ele conta que era um marido que todo dia, durante uma hora do dia, ele desaparecia e ele ia dormir, porque ele não aguentava mais a pressão da vida dele, enfim, de casado. E a mulher ficava achando que ele tinha um amante, alguma coisa, mas, na verdade, ele só queria dormir. Então, é mais ou menos isso que acontece com esse Santo Antônio, né? Assim, e com a gente, eu acho, todos nós temos um pouco disso, porque tem hora que você só quer dormir, entende? Você não quer nada, você não... você quer aquele minuto de total e absoluto sossego, né?
E não é que você esteja contra o mundo.
Não, não
ou
é.
Que você esteja não. Com raiva de A, B ou C. É um momento seu. Você precisa daquilo para você recuperar as suas energias e você continuar, não é? Gabriela Ardori, partindo desse mesmo pensamento, vamos a você. Nesse livro que a gente tem aqui, Glossário de Leveduras, tem poemas ou versos, enfim, minicontos, que também traduzem um pouco dessa angústia com esse mundo atual de correria, de busca por muito?
Eu acho que eu tentei justamente fazer o contrário.
é um refúgio disso tudo. Aí você vai para a parte bucólica, nostálgica, assim, justamente para fugir desse mundo que realmente não é muito meu. Assim. Eu tenho o meu tempo, eu tento fazer... Uma vez até fui na Urca, eram 10h22, 22h22 da noite.
Da noite.
E fiquei observando os pescadores, tinha uma enguia prateada no barco. E eu fiquei ali um tempo, para mim, não sei, talvez tenham se passado horas assim. Mas quando eu fui embora, olhei para o relógio de novo, 22h22. Eu falei, realmente, eu não vou acreditar que esse relógio está parado. Na verdade, eu tenho meu tempo. Eu consegui pegar o tempo na mão e fiquei observando ali. Depois escrevi a respeito, obviamente. E o meu livro é justamente isso, um refúgio disso. Eu não fico trabalhando em cima da angústia, não. Tentando fugir dela.
Gente, vem novos trabalhos por aí, Andréa Gaspar, tem novos projetos?
O meu próximo livro já está pronto, né? Agora só estou fazendo as tratativas editoriais. Chama Inspetor Sopa e o Crime de Saquarema. É uma história que é um crime, né? Mas, ao mesmo tempo, tem esse inspetor, que é um paulista que veio ser detetive no Rio de Janeiro, e que ele vai caminhando pelo Rio tentando descobrir esse crime, e, ao mesmo tempo, contando dos mistérios da cidade para o leitor, né? Então, eu tenho essa... Eu sempre tive muito interesse por histórias de mistério e eu sempre quis escrever, assim, tudo que eu fiz até hoje é para chegar nisso. Então, isso vai ser uma série, né? Esse é o primeiro. Eu já comecei a escrever o segundo, que é Inspetor Sopa e o Assassinato no Mosteiro de São Bento. Então, todos vão contar um pouco da cidade ao mesmo tempo em que em que o inspetor vai descobrindo o assassino.
Gabriela Ardori, você hoje considera que tem um público assim, para futuros projetos, enfim, desse seu trabalho?
A partir do retorno desse livro, eu estou vendo que sim. E eu já estou animada para fazer o segundo, já tem uns textos que não foram para esse, que eu estou pensando em trabalhar em cima, e estou criando bastante. Depois desse livro, eu não consigo realmente parar de criar. Todos os dias, pelo menos, eu escrevo. E tenho personagens também, que esse não é muito de personagens, assim. São coisas que eu vivi ou que eu acrescentei. Mas tem uns textos com personagens que eu pretendo aumentar, fazer uma história, uma coisa em cima disso.
Bom, e quem tiver interesse, a gente precisa deixar claro aqui que as duas autoras, a Andréa tem outros livros também, enfim, não é? Quem tiver interesse em chegar mais pertinho da obra de vocês, ler estes livros que a gente falou tanto hoje aqui no programa e que deixam os nossos ouvintes curiosos, como é que pode fazer, Andréa Gaspar?
Bom, eu tenho esses específicos da Editora Raiz, estão agora na Livraria da Travessa, que pode ser adquirido online também. O Licor de Pequi, que é um pequeno romance que conta a história de uma... É um romance mesmo, no sentido amoroso da palavra, que conta a história de uma chefe de cozinha que está indecisa entre dois... amantes, foi publicado pela Chiado e está disponível online e na Estação das Letras. E o Despedaços, que é uma coletânea com outros autores, está disponível pela editora 8,5.
E você, Gabriela?
O Glossário de Levedura está na Livraria da Travessa, como a Andréa falou, do Leblon, e também online e como e-book também. Você pode ir pela Amazon e outras disponibilizar para Kindle, para fazer esse tipo de leitura. E eu também estou no Instagram, no Facebook, todas as mídias sociais, escrevendo todos os dias lá, quem quiser acessar e virar meu amigo...
É possível.
É possível.
Gente, a gente está no final do programa. Eu peço às duas autoras agora que pensem, né, nesse minutinho que eu estou dando para vocês, que reflitam sobre o papel da literatura, dos livros, dos leitores de vocês, na vida de vocês, no cotidiano, as diferenças, os amores, os dissabores, aquilo que realmente transformou vocês. Por favor, Andréa Gaspar.
Bom, assim, eu acho impossível a vida sem literatura, né? Para mim, não existe essa opção. E eu acho que a nossa vida, ela é curta, né? Assim, o espaço de tempo da nossa vida é curta. Quando você lê, você vive muitas vidas, né? Então, eu sempre digo assim, as pessoas ficam tão preocupadas com o que vai acontecer depois de morrer e estão tão ansiosas por essa eternidade, a gente já tem a eternidade aqui na Terra, que é a leitura, né? Você consegue ser eterno lendo tantas histórias do passado, do presente, do futuro. Então, você multiplica o seu tempo de vida por infinito, entendeu? Então, para mim, a literatura é isso. É você poder multiplicar o seu tempo de vida pelo infinito. E aqui, não tem como viver sem ler, né?
Gabriela Ardori.
É isso que ela falou, me lembrou quando eu era adolescente e eu li o Érico Veríssimo, o Ana Terra, da trilogia, né? E eu voltava na história, assim, chorando, porque o Pedro tinha morrido. Aí eu não acredito, aí passava, eu não acredito. Eu me emocionava tanto que eu conseguia viver como Ana Terra viveu. E os personagens todos que eu li até hoje também fazem parte da Gabriela Ardori, com certeza. E não tem mesmo como viver sem ler, sem se aprofundar. A vida é corrida, mas a gente consegue fazer o tempo parar quando a gente está se dedicando a outra história, se emocionando com outros sentidos e de coisas que você nunca vai conseguir viver, você vive através dos livros.
Eu acho que vocês finalizaram bem. Eu acho que realmente você pode viver através dos livros. Que bom! Não é? Andréa Gaspar, eu quero agradecer a sua presença aqui. Muito obrigada por ter participado do Conversa com o Autor.
Eu que agradeço pela oportunidade, foi excelente ter aqui a Gabriela comigo, né? E você também foi muito, muito simpática. Então, espero que vocês todos leiam nossos livrinhos.
Isso. Gabriela Ardori, obrigada pela sua presença.
Eu que agradeço a você pelo convite. Eu gostei muito do ambiente, de tudo que a gente está vivendo aqui, conversando. E teremos muitas coisas pela frente, inclusive ano que vem. Tudo continuará, com certeza.
Isso é verdade. Eu quero agradecer aos nossos ouvintes que ficaram conosco até agora, ouvindo a conversa de Gabriela Ardori e também Andréa Gaspar. O Conversa com o Autor termina aqui, com gravação e edição de Rafael Napoleão. Muito obrigada e até um próximo programa.
Conversa com o Autor. Realização MEC AM.